Senhora Deputada, em relação a essa questão à qual eu não me queria eximir, o que eu lhe posso dizer é o seguinte: o que eu sei é que há, tanto na GNR quanto na PSP, unidades especializadas no controlo e no armazenamento de armas apreendidas ilegais que se encontrem indevidamente em circulação no território nacional, para além das situações em que são permitidas, e que são duas: as do Estado, as das instituições do Estado e as de caça. Agora, para além deste controlo, todo o tráfego ilegal de armas que se faça em território nacional é matéria de investigação criminal, que eu tenho a certeza que os senhores deputados concordam que é feita também em termos proficientes por parte da polícia para tal competente. E, portanto, aquilo que tenho a dizer é que também nessa circunstância, estando não duvidando, senhora deputada, que o quadro internacional também nesse domínio é preocupante, que o culto de violência e a cultura de violência que se espalha no espaço público, entendido em termos gerais, é também um quadro preocupante e que, por isso, temos razões para estar atentos também nesse domínio, porque temos uma polícia de investigação criminal que pode prevenir atos criminais nesse sentido, que são a circulação indevida de armas, porque temos unidades operacionais nas forças de segurança, que depois as armazenam, controlam e as fazem explodir. Eu sei disso. Também aí, não obstante todas as dificuldades presentes que temos também confiança nas nossas instituições para que possamos enfrentar esse desafio.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Vanessa Barata.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Ministra, antes de mais, deixe-me dizer-lhe que folgo em vê-la presente. E se o estilo governativo de cada ministério é discutível, o que não é discutível é a prestação de contas que os governantes devem prestar aos portugueses, por nós aqui representados. Deixar esta nota, já começa a ser moda esgotar o tempo e depois deixar os deputados sem resposta.
Muito bem.
É preciso saber gerir o tempo, e, tal como se tem que saber gerir o ministério. Portugal, eu venho falar dos números da criminalidade em Portugal. Os números do último RASI são um verdadeiro banho de realidade para quem foi dizendo que Portugal era seguro. A criminalidade aumentou e falo concretamente dos crimes mais hediondos, e a própria Sra. Ministra disse-o aqui: homicídios, violações e violência doméstica. Portugal atingiu inclusivamente o ponto mais alto dos homicídios consumados em 10 anos. Este governo é recordista, 112 vidas, 112 homicídios. Para além da violência doméstica, a delinquência juvenil disparou e a criminalidade grupal, os gangues que aterrorizam os nossos bairros, subiu em flecha. A segurança e a autoridade do Estado está a ser corroída, vilipendiada e a Senhora Ministra quase sempre ausente. Ausente, trancada no gabinete. Não podemos conceber este estilo de governação. É preciso agir, é preciso fazer algo. Vamos agora aos incêndios, Sra. Ministra, e à proteção civil. Se a Sra. Ministra entrasse de facto em diálogo com os profissionais da área, saberia perfeitamente que a prevenção eficaz aos incêndios faz no inverno. Mas o que é que este governo no inverno passado fez? Nada. Ficou à espera que o fogo chegasse. Ele chegou, e chegou em força. E de que maneira? Portugal teve em 2025 a terceira maior área ardida de sempre. De sempre, Sra. Ministra. Isto prova inércia, prova que o combate falhou, a prevenção não existiu. E o que é que ficou provado também? Que a Sra. Ministra foi incapaz também de gerir o verão. uma época de incêndios, gerir os meios técnicos, os meios humanos, os equipamentos, as viaturas. Pior, disse ao país que isso era irrelevante. E agora está a ser novamente omissa e incapaz de gerir o inverno de 2026. É tanta a inércia que até conseguimos ter, em pleno inverno, um incêndio a lavrar durante 21 horas, 21 longas horas em Ponte Lima, no Alto Minho, este mês com temperaturas de neve quase negativas e umidades de 85%. O que é que a senhora ministra tem a dizer sobre este e outros incêndios que deflagraram nas áreas que coincidem inclusivamente com as áreas de potencial exploração de lítio? O que é que a senhora ministra vai fazer para aumentar a fiscalização? Vai ou não continuar a tapar os olhos aos portugueses e a assumir que estes incêndios são normais? Vão ter mão de ferro ou não com os incendiários? Ou vão continuar a protegê-los? Vamos ajudar os nossos bombeiros? Ou vão fazer deles mais carne para canhão?
Senhores deputados, os grupos parlamentares só. O Governo, o Grupo Parlamentar do PSD, dispõe-se a ceder 40 segundos ao Governo para responder. Se nenhum dos senhores. Pois, mas eu tenho que. Se houver oposição, alguém, não. O Governo aceita, mas devo colocar a saber se. Não, o tempo que está já está, porque foi aqui considerado indevidamente contado. Portanto, terei que retirar. Eu é que. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, obrigado. A questão já foi discutida anteriormente a propósito do debate com o Sr. Primeiro-Ministro. O modelo é o mesmo, ou seja, pode haver transferência de tempos entre cada slot. Ou seja, se o Chega quiser dar tempo à Sra. Ministra para ela responder, pode fazê-lo. Ir importar tempo de outras rondas não é possível. Portanto, estaríamos a reabrir um tema que a Conferência de Líderes já viu. Não é má vontade, é a mesma forma como se interpretou o regimento.
Ficasse reclarificado isso, porque concordo. Portanto, de retirar 40 segundos do tempo que passou à margem. Sr. Deputado Pedro Pinto. Então, um minuto e 48 segundos que estavam disponíveis do Chega passam para a Sra. Ministra também poder responder. Portanto, Sr. Ministro, faz favor, dispõe de 2 minutos e 16. Sr. Ministro, se é que é o Sr. Ministro. É o Sr. Secretário de Estado, não é? Tinha aqui a indicação. Sr. Secretário Adjunto, faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado, só dá-lhe uma nota. Relativamente à questão do índice de criminalidade que a senhora deputada levantou. E permita-lhe dizer que os números que invocou, não sei de onde é que os foi tirar, mas os números que a senhora ministra falou relativamente a 2025, que é o que nós estamos aqui a falar, a diminuição da criminalidade violenta e grave é patente, 2,6%. E relativamente à criminalidade geral, que a senhora ministra invocou um aumento de 2,1%, não queria deixar de lhe dizer que muito desse aumento decorre de uma maior proatividade das forças de segurança, designadamente em operações de segurança rodoviária e também outras operações de prevenção da criminalidade. E por isso é que são estes números. E, portanto, quanto a essa matéria, por exemplo, quando falou num aumento exponencial dos homicídios consumados, temos mais 5, todos eles lamentáveis, porque qualquer vida que se perde é sempre de lamentar. Mas queria que desse nota que a proatividade e as ações de prevenção da criminalidade feitas pelas forças de segurança têm aumentado exponencialmente. Muito obrigado.
Para o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil também.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada. Dizer que, de facto, durante estes meses deve ser também feito o trabalho de prevenção e de sensibilização. recordar o plano de intervenção da floresta da responsabilidade do Ministério da Agricultura, que foi aprovado pelo Governo e que permite, inclusivamente, que neste momento tenha sido feita uma realocação de 50 milhões de euros do PRR para entregas que já foram efetuadas em maquinaria, também de apoio àquilo que é o combate, embora também sirvam para esta questão da prevenção. No que diz respeito ao combate e naquilo que há pouco não consegui terminar em medidas estruturantes, mas dizer que também daquilo que é a preparação que estamos a fazer, pela primeira vez desde há muitos anos, até ao final deste mês vamos ter concluído a Diretiva Operacional e Financeira para debater com os nossos parceiros e para recolher ainda mais contributos do que aqueles que já temos do ponto de vista da avaliação que fizemos do relatório que a Autoridade produziu deste ano de 2025. Sr. Deputado, os grupos de trabalho, nós estamos mesmo a trabalhar, E para dizer que, desse ponto de vista, vamos contar com mais 20 equipas de intervenção permanente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminou. Sra. Deputada Vanessa Barata, para uma interpelação à mesa,
para juntar um documento que diz que Portugal registra o número mais alto de homicídios desde 2018 e que os dados são do RASI. Em comparação, o número de homicídios subiu mais de 20%.
Está também junto, depois distribuído. Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Antes de iniciar as perguntas, queria só deixar uma saudação em meu nome e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Hoje é o Dia Nacional do Intérprete de Língua Gestual Portuguesa, sem os quais muitas pessoas não acederiam aos nossos trabalhos e a muitos trabalhos parlamentares, portanto eu acho que é devido à homenagem no dia de hoje. Sra. Ministra, como temos tido a oportunidade de debater, os polícias, as forças e os serviços de segurança são peças fundamentais do Estado de Direito, da garantia dos direitos dos cidadãos e das instituições democráticas da República. Arriscam a vida pela comunidade, pelas pessoas que juram proteger e sem que muitas vezes sejam devidamente reconhecidas, sem que muitas vezes o próprio Estado e os seus decisores consigam atribuir-lhes tudo o que merecem. E sim, é uma autocrítica e acho que uma crítica extensível a todos os decisores políticos, porque nem sempre conseguimos fazer tudo e conseguimos fazer tudo de forma satisfatória para garantir a qualidade de vida dessas pessoas. E por isso é essencial também que a comunidade confie nas suas forças de segurança. É direito de todas as pessoas, mas também direito das polícias e dos guardas não serem associados a práticas violadoras das leis por parte dos seus colegas, porque nunca devemos generalizar em circunstância alguma, nunca devemos associar a toda uma instituição, a todo um corpo, aquilo que são atos individuais praticados por determinadas pessoas que mancham as instituições e a vida dos seus colegas. É essa também a forma de honrar os colegas que denunciaram, de honrar os sindicatos e os antigos e atuais dirigentes sindicais que muito fizeram pela erradicação do racismo, da xenofobia e de práticas discriminatórias nas forças de segurança e os atuais e anteriores dirigentes da polícia, da PSP, da GNR, que se empenharam nesta matéria. Que não nos enganemos neste tema importante que hoje debatemos, com um consenso até bastante alargado. O problema não está na PSP, o problema não está na GNR, o problema não está nos polícias e nas guardas, está sim nas pessoas que não deviam ser da PSP, que não deviam ser guardas, que não deviam nunca ter entrado na GNR ou da PSP. O ponto onde eventualmente temos que debater o tema é que, de facto, não basta, como a Sra. Ministra há instantes dizia, aguardar pela punição e pela dimensão repressiva. Especialmente num dos casos conhecidos a semana passada, a acusação no caso de agentes numa esquadra de Lisboa, em que crimes de muita gravidade, estamos a falar talvez do caso mais grave na história da democracia, em que crimes de tortura, sequestro agravado, violação, ofensas à integridade física qualificadas, há indícios fortíssimos da sua prática, bem como indícios que foram filmados e partilhados, provavelmente até o que permitiu que outros agentes das Forças de Segurança os denunciassem e pusessem em marcha o tal aparelho repressivo que é fundamental, mas é dos mais graves que conhecemos até hoje, pela forma como atenta ao respeito pela dignidade e pela humanidade de concidadãos ou até dos mais fragilizados, pessoas sem abrigo ou pessoas em situação de especial fragilizado. Malogradamente, nos últimos anos, estes deixaram de ser atos que ouvimos falar muito raramente, infelizmente. Continua a ser a exceção, sem qualquer dúvida. Mas, infelizmente, temos muita evidência de que há mais casos do que no passado. Condenação dos agentes da Esquadra de Alfragide, em 2019. Os militares da GNR que agrediram imigrantes em Odemira. A exploração de migrantes em que houve, no quadro das pessoas identificadas, guardas da GNR e agentes da PSP. A presença de agentes de forças de segurança entre detidos numa operação contra extremistas racistas no grupo 1143, recentemente. Sr. Deputado João Almeida, não percebe que estamos a tentar defender a polícia, expulsando das polícias quem não devia lá estar? Não reclame, Sr. Deputado. Antes, pelo contrário, faça precisamente aquilo que corresponde.